Olá, amigos! Boa noite, boa tarde, boa manhã, boa madrugada para aqueles que nos assistem. Estamos ao vivo hoje, dia 29 de janeiro de 2024, nossa primeira aula aberta aqui no nosso curso do Grupo GEM. E hoje nós teremos aqui uma conversa inicial, né, sobre a reforma do Código Civil. Temos mais uma vez a honra de ter aqui conosco, né, aqui no canal do Grupo GEM, o professor Zé Fernando Simão e o professor Maurício Bunazar. Nesse momento, nós três fazemos parte, temos a honra de fazer parte da Comissão de Reforma do Código Civil, que foi nomeada no Senado Federal. O professor Zé Fernando Simão participa e é o relator da Comissão de Obrigações. O professor Maurício Bunazar hoje foi nomeado, no final do ano passado, como consultor da Comissão de Reforma, e eu tenho a honra, ao lado da professora Rosa Neri, de ser um dos relatores gerais. Muito rapidamente, antes de passar a palavra para os nossos dois convidados para fazerem aí as suas apresentações, e o professor Zé Fernando Simão vai ser o primeiro a fazer a sua exposição sobre direito das obrigações, eu gostaria de lembrar a todos que, em agosto do ano passado, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, nomeou uma comissão de juristas para que, no prazo de 180 dias, faça uma reforma do Código Civil. A ideia é de atualização dos livros, de alguns reparos de acordo com a doutrina, sobretudo com aquilo que é consolidado na doutrina, também com a jurisprudência, uma atualização na parte do direito digital, porque esse é um código que foi elaborado na década de 70, inicialmente, e que é um código analógico. A gente precisa levar esse código para o campo do direito digital, das novas tecnologias. Essa comissão iniciou seus trabalhos ano passado, foram 3 audiências públicas, e em dezembro do ano passado nós tivemos a apresentação das sugestões dos 9 grupos de trabalho, né? Parte geral, obrigações, responsabilidade civil, contratos, coisas, família, sucessões, empresa e direito digital. Eu gosto sempre de ressaltar que nós não temos ainda projeto, não se pode falar ainda em projeto ou anteprojeto. Nós temos apenas sugestões dos juristas que, nesse momento, agora, estão sendo debatidas pelos 2 relatores gerais, no caso eu e a professora Rosa. E no ano que vem, nesse ano, né, esquecendo que nós já viramos esse ano, nós teremos a apresentação desses relatórios agora, no mês de fevereiro, com a possibilidade de destaques pelos membros da comissão, e em abril nós votaremos e teremos as consolidações dos textos. E aí, depois, essas propostas irão para o senador Rodrigo Pacheco, que fará análise, né, de tudo o que nós trabalhamos e elaboramos para verificar se vai propor ou não as nossas sugestões como projeto de lei. Depois começa todo o debate no Congresso Nacional, primeiro no Senado e depois na Câmara. Então, é bom a gente sempre dizer isso. Nós não temos, neste momento, janeiro de 2024, não há projeto de reforma. Nós temos propostas que foram encaminhadas pelas subcomissões e agora, nesse ano de 2024, sem dúvida alguma, nós teremos uma parte definitiva para caminhar para o projeto, né, que depois será debatido no Congresso Nacional. Bom, então, boa noite, professor Zé Fernando Simão, boa noite, professor Maurício Bunazar. Professor Zé Fernando Simão, que a gente até já pede desculpas, porque ele está nos Alpes Suíços, né? Então está fazendo uma participação, muito chique, né? Fazendo uma participação com uma internet, né? E está esquiando aí, professor Simão.
Esquiando. O amigo sabe, boa noite a todos, boa noite, Flávio, boa noite, Bunazar. A minha habilidade com esqui. Eu só peço, Flávio, que se a internet titubear, você me avise no WhatsApp, porque eu espero que a gente consiga ter um bom link aí para conversar com os amigos.
Muito bem. E o professor Bunazar, que está aqui em São Paulo, né? A gente já conhece aí, inclusive, a estrutura aí do estúdio do professor Batistella Bunazar. Professor Bunazar, as suas considerações iniciais.
Muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com os amigos, começando o semestre letivo, com esses meus 2 queridos professores, professor José Fernando Simão, professor Flávio Tartucci. Professor Simão, sempre muito chique, dos Alpes Suíços, quer dizer, é demais. Eu vi pelo Instagram que estão vendendo, professor Simão, uma igreja em Portugal, porque ela está meio detonada, vou encaminhar para você comprar. tá? Porque eu
comprar
sei.
Comprar a igreja.
É, compra. Tá 350 mil, mil euros, não tá lá tão caro. O professor Simão pode cuidar disso aí, já dos Alpes, ele já resolve essa questão. Mas eu quero agradecer ao Grupo GEM, agradecer a cada um dos alunos e alunas que está aqui nos assistindo e dizer que o ano passado, nos estertores do ano passado, eu fui agraciado com essa oportunidade, esse desafio de ser membro consultor da Comissão de Reforma do Código Civil. E isso me envaidece e me põe uma responsabilidade muito grande, porque realmente eu estou ao lado de juristas do SCOL, do professor Simão, Flávio Tartusso, ministro Salomão, professora Giselda, professora Rosa e tantos outros que eu me escuso de nomear para não cometer nenhuma injustiça aqui. Então, é um motivo de júbilo para mim estar ao lado de vocês, meus dois grandes amigos.
Muito bem, professor Bunazar. E agradecendo aí as suas palavras iniciais, vou passar já a palavra para o nosso, digamos, convidado internacional direto dos Alpes Suíços. E eu imagino, além do professor Simão, o professor Mário Delgado, com toda aquela sua destreza esportiva, vocacionado para o esqui, né? Nasceu para ser esquiador, ele esquia, ele vai passar mal, o Simão de Rio. Nasceu para esquiar, né? Eu fico imaginando a cena. Porque a impressão é, todo brasileiro que esquia acha que é bom. Nunca vi algum brasileiro falando, não, eu não esquio bem. Todos são os melhores, né, professor Simão? Então, sem mais delongas, e até para que você possa aí se recompor, porque está rindo um pouco, eu passo a palavra para o senhor José Fernando Simão para suas considerações.
Eu só queria avisar os amigos e amigas, professor Tartucci, que o professor Delgado, com muita sapiência, optou por não esquiar. Ele está curtindo as baladas, as festas, o chocolate quente, mas ele não está esquiando, porque poderíamos ter uma perda lastimável para o direito civil numa queda de esqui do professor Delgado. Eu, evidentemente, também não estou. Quando o professor Tartucci deu a feliz notícia de que a Comissão de Reforma do Código Civil seria uma realidade, e quando a comissão foi nomeada, me lembro bem, a nossa ida a Brasília, 24 de agosto do ano passado, 2023, eu logo pedi ao Flávio, se possível, para que eu cuidasse da teoria geral das obrigações. E eu explico por quê, porque, no fundo, o que eu disse naquela época acabou se confirmando na prática. É um dos temas que a doutrina, em regra, aceita como bem escrito, como bem fundamentado e como bem regulamentado. Em regra. Há questões, há dúvidas, mas estruturalmente, a teoria geral das obrigações, que não mudou muito entre o Código Reale e o Bevilacqua, ou seja, quando Miguel Reale chamou Agostinho Alvim para produzir o anteprojeto de obrigações, o Código não mudou muito, e que nesses anos todos recebeu por parte da doutrina, basicamente os enunciados do Conselho da Justiça Federal, algumas sugestões de melhoria que eu chamaria, Flávio e Buna, basicamente de leituras mais consentâneas dos dispositivos, mas não que gerasse necessariamente uma imprescindibilidade de alteração do texto de lei. E, portanto, o que eu me propus a fazer? Eu me propus a cuidar do que já estava bom, o que para mim é uma função mais fácil que a de outros colegas que tinham entre a realidade legal e a realidade jurisprudencial, um Grand Canyon, como era o caso de direito de família. E quando eu me propus a isso, eu entendi, desde aquele momento, que a minha missão era fazer pequenos e pontuais ajustes em artigos que havia dificuldade de interpretação, ou fazer ajustes em artigos que os enunciados do CJF melhoravam a aplicação, ou algumas pequenas sugestões de mudança com base em debates doutrinários. Portanto, quando eu e o professor Edivaldo sentamos para conversar sobre o tema, havia uma clareza da nossa parte que nós não iríamos, por exemplo, fazer mudanças de língua portuguesa, onde está escrito o mesmo, que não é um bom português, colocar esse ou este, que nós não íamos, eventualmente, corrigir uma vírgula mal colocada. Se o artigo contava com clara interpretação doutrinária e com aplicação fluida da jurisprudência, esses artigos não seriam mexidos. E foi isso que esse nosso primeiro estudo fez. Não mexeu no que não precisava ser mexido. Por outro lado, havia artigos com enorme dificuldade de compreensão, talvez o mais embrulhado, difícil, é um artigo de compensação, e que eu me lembro que eu sentei com o professor Bunazar e fomos ler o Código Civil, que eu comento, o professor Tartucci comenta, e eu comento obrigações, para ver qual era o erro do artigo. Fomos à Bevilacqua, lemos a doutrina e ajustamos o artigo de acordo com Bevilacqua. Mas, professor Simão, o senhor atualizou voltando para o passado? Não, não, eu atualizei dizendo que a doutrina diz do artigo e que sempre disse. Não é que eu voltei para o passado. Se você ler a obra do professor Tartucci, ele diz isso, Orlando Gomes diz isso, eu simplesmente ajustei o que a doutrina dizia nesses artigos confusos, difíceis, por uma questão do processo legislativo histórico. A segunda parte das ideias foi incorporar ideias que vieram dos enunciados e que a mim pareciam muito interessantes e que nós acabamos, portanto, normalmente criando um parágrafo único ou um parágrafo segundo, onde havia parágrafo primeiro, para ajustar alguns detalhes da doutrina. Por exemplo, existe ou não existe mora em obrigação negativa? Isso é quase um consenso de que existe. E, portanto, a partir da leitura de Pontes de Miranda, sugerimos um parágrafo para dizer que há mora em obrigações negativas. Por exemplo, no famoso artigo 263 da obrigação indivisível, cujo objeto perece por culpa de apenas um dos devedores, 263, parágrafo 2º, todos respondem pelo equivalente? Sim, enunciado do CJF, e só o culpado pelas perdas e danos. Artigo 282, da renúncia da solidariedade, também, quanto eu posso cobrar dos devedores não beneficiados pela renúncia? Enunciado 365 do CJF. Portanto, professor Tartucci, nós fomos lendo o código a partir dos enunciados para, num segundo momento, darmos alguma clareza onde uma doutrina majoritária já tinha dado clareza ao tema. Onde foram os maiores desafios? Basicamente, em inovações. E onde nós trouxemos inovações? Primeiro, a cessão da posição contratual. Aliás, digo eu isso, foi um pedido expresso do professor Tartucci, relator-geral, que trouxesse um capítulo de cessão da posição contratual. Até discutimos, numa das audiências públicas no Senado, se esse capítulo ficaria na teoria geral das obrigações ou na teoria geral dos contratos, a cessão da posição contratual. E o próprio professor Pianowski, que é um dos que compõe a comissão de contratos, achou melhor que ficasse na teoria geral das obrigações. Então eu peguei, pedi uma contribuição a um orientado meu, o Sérgio, que fez uma dissertação de mestrado sobre o tema, ele mandou ideias, sentamos também eu e o professor Bunazar, ajustamos essas ideias e sugerimos aí 3 ou 4 artigos sobre o tema. Então, cessão da posição contratual é uma mudança efetiva, porque o código de 16 não tinha, de 2002 não tem, e na reforma, se aprovada, o código ganhará, então, o capítulo da cessão da posição contratual. O segundo tema, antes de eu entrar no terceiro e mais polêmico, é o tema da cláusula penal. O tema da cláusula penal, ou multa contratual, aquela ideia de prefixação das perdas e danos, ou seja, as partes combinam o valor das perdas e danos e, em contrato, estabelecem aquilo como máximo da indenização, salvo se o próprio contrato contiver uma cláusula dizendo que a indenização vale como mínimo, podendo a parte credora provar os prejuízos suplementares. A cláusula penal, ela é um instituto que tem gerado, principalmente após a vigência do Código de 2002, alguns debates que eu entendo que precisavam de solução na lei, do texto da lei. Alguns debates, algumas questões em que ou a jurisprudência titubeava ou havia, na leitura de parte considerável da doutrina, uma má aplicação de dispositivos legais. Então, basicamente, dois dispositivos, eu e o professor Edivaldo, sugerimos mudança. O primeiro é o 412, que diz que a obrigação principal é o limite da cláusula penal. A cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. Isso tem a ver numa leitura sistêmica com o artigo 416, que diz que não se pode provar prejuízo, ou seja, para reduzir cláusula penal. Não se discute prejuízo para aplicar a cláusula penal. A cláusula penal traz uma presunção absoluta de prejuízo, de dano. E, portanto, se ela traz uma presunção absoluta em que o devedor não pode provar que causou prejuízo menor do que o valor da multa, ela não pode ser maior que da obrigação principal. O 412 conversa com o 416. Agora, veja um detalhe. Essa multa é uma multa indenizatória. É a chamada cláusula penal que tem natureza reparatória, indenizatória, ressarcitória. Bom, se eu estou diante dessa situação, quando eu estiver diante de uma outra, também chamada multa, mas que tem natureza coercitiva e que, normalmente, ela vem na doutrina com o nome de astrante. A astrante não é necessariamente uma multa diária, é uma multa periódica, pode ser diária, semanal, mensal, em que eu vou compelir o devedor a certa conduta e imponho a ele uma multa, não faz sentido, numa multa chamada astrante, ter o limite que eu tenho na outra multa chamada cláusula penal, por uma razão simples. As funções são distintas. E se as funções são distintas, eu não posso aplicar uma limitação ao valor da obrigação principal a uma multa que não tem natureza indenizatória e que é astrante. Por isso, e há um certo consenso na nossa comissão, me pareceu, pelo menos, que eu sugeri ao lado do professor Edivaldo um parágrafo único, dizendo que não pode haver aplicação daquele limite. A multa, querem chamar de processual, eu não gosto de processual, porque astrante pode nascer do contrato também, mas essa multa coercitiva ou combinatória. Normalmente, a gente vê mais no processo. E a segunda sugestão que eu e o professor Edivaldo demos diz respeito a um artigo também polêmico, que é o 413. Para reduzir a interferência do juiz na multa quando a obrigação é... quando a multa é tida por excessivamente onerosa de acordo com o tipo de obrigação. Eu estou falando do 413. O 413 determina que o juiz deva reduzir a cláusula penal em duas hipóteses. Cumprimento parcial da prestação, e aí é uma questão de enriquecimento sem causa, e não há nenhum problema no dispositivo como ele está hoje. Ou na hipótese em que a multa for excessiva, a cláusula penal for excessiva, de acordo com a natureza da obrigação. E o que se percebe, e aqui eu falo para o senhor Tartuce, que tem atuado muito em arbitragem, árbitros e juízes togados acabam utilizando o 413 com essa leitura redutora da cláusula penal, de maneira a interferir muito no conteúdo do contrato. O que me parece que, nos contratos paritários, não faria sentido algum abrir essa oportunidade para o juiz. E, portanto, eu sugeri também com o professor Edivaldo, que houvesse uma regra no 413 de que o juiz, nos contratos paritários, porque tem muito contrato por adesão, que aí a ideia é outra, não pode reduzir a cláusula penal alegando esse excesso, essa abusividade do 413. E o último ponto, que é o ponto que todo mundo pergunta, é o ponto dos juros. Com relação aos juros, nós sabemos que o artigo 406 do Código Civil é um artigo que gerou e gera muita confusão. Por quê? Porque há quem entenda que a taxa dos juros devida à Fazenda Nacional seja de 1%, de acordo com o artigo 161 do Código Tributário Nacional, 1% ao mês, e há gente que entenda que a taxa é a Selic, aquela que decorre da reunião a cada 45 dias do Copom, do Comitê de Política Monetária. A coisa é tão confusa que o STJ, em 20 anos de Código Civil, ainda não bateu o martelo. Aliás, o ministro Salomão chegou a dar o seu voto dizendo que a taxa era de 1% para as obrigações civis e o julgamento não acabou porque alguns ministros pediram vista. Portanto, a questão dos juros, ela é extremamente complexa e vai muito além da ideia de falar Selic ou CTN, porque eu posso ter juros fixos ou juros variáveis. E se forem fixos, 0,5% ou 1%. E se forem variáveis, A Selic é a melhor taxa ou não é a melhor taxa? Eu tendo a dizer que não é a melhor taxa. Por isso eu propus ao professor Tartucci, como subrelator, e à professora Rosa, como subrelatora, três possibilidades relativas aos juros. Os senhores querem saber a minha opinião? Eu dei três para que os subrelatores tivessem tranquilidade para poder usar uma ou outra. A minha opinião é que no Brasil sempre deu muito certo taxa fixa de juros de 0,5% ao mês. Sempre foi assim, sempre funcionou e ninguém reclamou. Ah, mas as taxas fixas são injustas por isso, por aquilo. Até se o Tartucci quiser, um dia a gente faz uma live só sobre taxa de juros. É que não é o caso aqui. Eu, na minha opinião, e debati inclusive com gente da Febraban esse tema, eu debati em várias ocasiões esse tema, me parece que 0,5% acaba sendo a taxa mais justa. Como eu já falei aí uns 15 minutos, Tartucci, antes de eu terminar, eu só queria dizer uma coisa. Nós tivemos um Código Civil cuja reforma proposta, a reforma proposta, foi a mais democrática da história da codificação civil brasileira. Nós oficiamos centenas de organizações. Nós fizemos 5 audiências públicas. Nós recebemos pedidos de reforma de todos que tiveram interesse em fazer. Na teoria geral das obrigações, o senhor Tartucci sabe porque ele acompanha, o número foi pífio. Quase nenhuma sugestão veio. E as sugestões que vieram eram sugestões, muitas vezes, que não podiam ser aplicadas porque enviesadas. Mas vou dar o exemplo de uma, professor Tartucci, que foi acolhida pela gente. Eu tinha esquecido da questão da imputação do pagamento, aquele parágrafo que era do Código Comercial, caso houvesse empate na onerosidade e no prazo das dívidas, mesmo prazo e mesma onerosidade, qual dívida era paga antes. E o professor Lúcio Figueiredo da Bahia lembrou na audiência pública e eu imediatamente adotei a sugestão dele para resolver esse problema. Então, além de democráticos, nós ouvimos muita gente. Mas as reclamações que eventualmente venham da teoria das obrigações, muitas se deverão ao fato das pessoas não terem mandado quase sugestões. As sugestões foram poucas e, normalmente, sugestões inacatáveis. De resto, eu torço de coração para que esse projeto, essa ideia vire anteprojeto, e esse anteprojeto vire projeto, foi um trabalho sério, com juristas de grande qualidade, e muito me honrou o convite que eu recebi de Flávio Tartucci e do ministro Salomão.
O senhor está mudo, professor.
Muito bem, professor Simão, muito obrigado. Eu só gostaria de pontuar mais uma vez aqui. No final do ano passado, nós tivemos uma surpresa, que foi no dia 26 de 12 de 2023, a propositura do PL 6233 daquele ano, 2023, em caráter de urgência, né, veio do próprio governo federal, que propõe em 45 dias que a Câmara dos Deputados aprecie mudanças em relação aos juros. Supostamente é um projeto de lei para que se tenha no Brasil um controle sobre os juros. E o artigo 406 adota um critério nessa proposta que é incompreensível, né? Que o dispositivo prevê que quando não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada ou quando provier de determinação de lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. E aí o critério que se criou, a taxa legal corresponderá à média aritmética simples das taxas para o prazo de 5 anos da estrutura a termo da taxa de juros real das notas do Tesouro Nacional Série B, apuradas diariamente dos 12 meses que antecedem a sua definição, acrescida de 0,5% ao mês. Né? E aí tem outros parágrafos. Né? É incompreensível isso que nós temos aqui. Inclusive, eu já me comprometi até a gente acompanhar a tramitação desse projeto, porque além desse artigo, altera também menção a juros em outros artigos, 418, 591, 772, né, da mora do segurador em pagar o sinistro, mexe também na lei de usura. Então, quer dizer, a gente precisa, na verdade, definir uma taxa. E não acho que seja Selic também, ou vai ser, meio, na minha opinião, ou 0,5%, ou 1%. Então, quer dizer, a gente precisa de segurança, e esse projeto, essa proposta, não traz segurança alguma. Por certo, professor Simão, a respeito dos juros, nós estamos adotando uma das soluções e a gente vai ter esse debate, sem dúvida alguma, de forma muito intensa lá na comissão. Sobre o artigo 412, parágrafo único, eu tenho total concordância. No 403, nós fizemos só uma pequena alteração, mas sem mexer na essência. Acho que ficou aquela ideia, né, de que no contrato, que seja contrato civil paritário, contrato civil, empresarial paritário e simétrico, que é o critério que nós estamos adotando para dar mais liberdade aos contratantes, dentro da lógica da lei da liberdade econômica, não cabe redução por onerosidade excessiva, que era a sua sugestão, e o que acho que está sendo acrescido é que as partes, acho, né, as partes podem convencionar critérios para redução também, né, que é algo que também já temos enunciado de jornada de direito civil. Mas é isso, professor Simão. Sua exposição, como sempre, brilhante e, sem dúvida alguma, teremos esses ajustes, essas mudanças importantes sobre direito das obrigações. Então, eu passo a palavra aí para suas considerações finais e aí você já passa para o Bunazar para ele seguir aí com as suas
Então,
lições sobre parte geral.
queria agradecer aos amigos e amigas que nos ouviram, dizer que é muito bom estar sempre com vocês. E vamos agora ouvir o Bunazar pedindo licença, que eu vou me retirar, porque realmente aqui já está um pouco mais tarde. Um grande
Quantos
abraço,
graus
Bunazar, e bom
aí? Quantos
trabalho.
graus? Quantos graus?
Hoje, agora está menos dois. Está menos 2 graus.
Eu não vou falar de novo do Mário, não, senão se o Bunazar não
Não,
tem
você
que
me
dizer.
estraga.
Obrigado,
Estraga a minha
professor.
participação.
Obrigado, professor Simão. Aproveite. Até a volta.
Obrigado, professor. Bom descanso. Professor Flávio, obrigado pela palavra. Eu gostaria de começar fazendo coro às palavras do professor Simão. Comunidade jurídica como um todo é uma comunidade combativa, crítica, muitas vezes ácida, como um todo, não é? E quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, uma série de ataques foram feitos, respondidos muitos pelo professor Miguel Reale, numa coletânea no Estadão, etc.
Ah, ô Buna, só uma nota, né?
Claro, fica à
Eu
vontade.
também estou muito animado para responder todos, viu? Muito animado, aliás, esperando aí, animado, me preparei espiritualmente, fisicamente, né? Estou esperando aí para responder também, não só eu, né? A diferença é que agora nós somos 40, né? Nós todos os 40 estamos bem animados para responder esses ataques. Só fazer essa nota.
Perfeito. E aí, o que eu acho importante dizer, e não faço aqui, não estou falando isso em defesa própria, ah, você faz parte da comissão, por isso está dizendo isso, não, de forma nenhuma. Eu fiz manifestações públicas antes de ser nomeado membro consultor, parabenizando a comissão, né? Parabenizando a qualidade da comissão que foi escolhida. Então, eu gostaria de aproveitar que isso está sendo registrado, vai ficar no YouTube, professor Flávio, para o resto das nossas vidas, de repetir uma coisa que eu escrevi no Migalhas, não é? Obviamente que todos têm o direito de criticar propostas de lei e leis postas, não é? Mas fazer isso posteriormente, sem ter tentado colaborar para melhora, desculpe a expressão forte que eu vou usar, é desabrir da canalice, não é? Se há um momento para se apresentarem sugestões, esse momento é agora, né? O momento é esse para que aquilo que não é, como muito bem o professor Flávio falou, se quer um projeto, seja o melhor projeto possível um dia, né? Então, essa é a intenção que anima a comissão. Evidentemente que os membros todos têm as suas visões do que é o melhor. Há amplíssimo debate na comissão, nas comissões, perdão, na comissão, nas subcomissões, e um debate aberto, um debate público. Eu não lembro do Código Civil de 2002, professor Flávio, ter ficado, claro que é uma piada, na internet nem existia direito, ter ficado da década de nos últimos meses à disposição de todo mundo para que as pessoas pudessem ler o projeto e opinar. Então, largue de ser preguiçoso, preguiçosa, sente, escreva, pegue no site do Senado, comente o que você acha. Dê a cara a tapa, porque o Brasil precisa desse tipo de colaboração. Dito isso, eu quero apenas trabalhar alguns pontos importantes aqui, debater com o professor Flávio Tartucci, debater com vocês algumas questões importantes, tá certo? Quero começar com relação ao artigo 48, né? O artigo 48 do Código Civil, ele trata das pessoas jurídicas que têm administração coletiva. E o texto diz o seguinte: se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. O parágrafo único diz: decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo quando violarem a lei ou o estatuto ou forem evadas de erro, dolo, simulação ou fraude. A proposta, que hoje está no site do Senado, inclui a coação, o estado de perigo e a lesão, e inclui o parágrafo 2º para dizer que, na hipótese de coação, o prazo de 3 anos começa a correr de quando cessar a coação, o que é coerente com o sistema de coação. O que pode se discutir aqui é uma questão interessante, né? Se nós deveríamos ou não manter a simulação no rol das causas de anulabilidade, né? Então, a primeira questão é, que nós teríamos que discutir aqui, qual a natureza jurídica desse vício? É uma nulidade ou uma anulabilidade? Há duas possibilidades interpretativas aqui. Uma primeira vai dizer, não, Bonazar, é anulabilidade porque há prazo, se há prazo, é anulável. Uma outra perspectiva é dizer, trata-se de invalidade no modelo anulabilidade ou nulidade com prazo. O legislador é livre para estabelecer prazo quando há nulidade. A regra é, em havendo nulidade dita absoluta, não há prazo para ajuizar a ação, tá certo? Então o legislador poderia ter criado aqui uma nulidade com prazo. E aí, o que nós faríamos? Entenderíamos que isso é uma mera anulabilidade e retiraríamos, uma proposta, a simulação para que a simulação siga a regra geral no sentido de dizer que o negócio jurídico simulado é nulo. Perfeito? Essa é uma possibilidade aqui. O que acontece, qual é a objeção que os societaristas em geral podem apresentar aqui, né? Quando nós temos órgãos de administração coletiva, nós temos uma pessoa jurídica, não é que, perdão, quando nós pensamos em pessoas jurídicas, normalmente aquelas com administração coletiva, há uma relação muito intensa com terceiros. E o receio é que a possibilidade de desfazimento de deliberações a qualquer tempo coloque em risco os direitos desses terceiros. Então, o artigo 48, parágrafo único, hoje, ele é consertâneo com o que diz a própria lei das SA. Né? Na lei das SA, não há prazo, perdão, não há nenhuma hipótese em que não haja prazo para anular. Há prazos, a lei diz prescrição, mas a doutrina inteira diz que é decadência, curtíssimos de decadência, 1 ano e 2 anos, para invalidar deliberações. Então, haveria aqui essa objeção de que nós estaríamos, talvez, fragilizando a posição jurídica de terceiros. Principalmente se nós considerarmos, professor Flávio Tartucci, a ideia de manutenção de violar a lei, né? Porque quando o legislador diz violar a lei, obviamente trata de uma lei de ordem pública, porque eu não consigo violar uma norma dispositiva. Uma norma dispositiva simplesmente disponho dela, né? Então haveria essa objeção de retirar a simulação e manter essa menção à violação da lei. É algo que a comissão certamente vai pensar, vai se debruçar, e qualquer observação será muitíssimo bem-vinda. Por favor, professor Flávio.
Só fazer uma nota, eu entre a lei da SA e o Código Civil, eu prefiro ficar com o Código Civil e tirar a simulação, né? Aliás, eu digo no livro, e há um precedente do STJ, relatado pelo ministro Moura Ribeiro, dizendo que simulação não tem prazo e que esse prazo de 3 anos não se aplica para simulação. Aí, na verdade, nós estamos seguindo o precedente do STJ e a posição majoritária, na minha opinião, pelo menos, tive casos recentes, até envolvendo esse 48 parágrafo único, de aplicar, de que simulação, na simulação não se aplica o prazo, né? A infringência da lei é que a gente pode ter também infringência à matéria que não seja de ordem pública, viu, Bonazar? No primeiro momento a gente manteve essa parte, mas pode ser o caso a gente debater isso amanhã lá no nosso evento para também é retirar essa parte. Estou dizendo porque a gente está nessa fase debatendo já para consolidar os textos e levar para votação. E aí, como eu falei no começo, os relatores levam os textos, geram um novo texto, né? E aí depois, eventualmente, a comissão faz um debate e a gente vota se vai ficar com o texto original da comissão ou o texto dos relatores, ou até um terceiro texto que algum membro da comissão propôs. Tem tema, viu, Bonazar, que eu e a professora Rosa, a gente está divergindo. Por exemplo, o artigo 108, que o pessoal tem falado bastante, inclusive, nem eu, nem a professora Rosa estamos adotando a proposta que a comissão fez. Né? Se me falha a memória, a opção da professora Rosa é colocar a escritura pública para qualquer transmissão de imóvel. Né? Sempre, até tirar os 30 salários mínimos. E colocar um parágrafo único que até 30 salários mínimos os emolumentos podem ser reduzidos. Né? Eu já estou colocando uma proposta de aumentar para 50 salários mínimos por conta de uma valorização dos imóveis no Brasil e colocar no parágrafo único, esse é um enunciado de jornada, que o critério que vai ser adotado aí vai ser um critério do 108, é um critério do fisco, né? É um enunciado de jornada. Então aí nós vamos ter três versões, a versão da comissão, a versão da professora Rosa, a minha versão, e alguém pode destacar uma quarta, e aí nós vamos votar. É só para vocês terem uma ideia, como a gente não pode falar ainda de projeto.
E também para que notem o caráter democrático disso, né? O caráter absolutamente democrático. Então, fazendo coro mais uma vez ao que o professor Simão disse, diversas instituições foram oficiadas, inclusive representantes dos tabeliões, etc. Muito bem.
Agora, Bonazar, veja só aqui, por isso que a gente... qual que é o texto que vai ficar do 108? Ninguém sabe.
Vamos ver o que decidir a maioria da Câmara e do Senado.
Também, né?
Muito bem. Com relação ao artigo 138 do Código Civil, que trata do erro, a comissão apresentou uma proposta que eu julguei absolutamente interessante, né, que é a inclusão do parágrafo único. O artigo 138 trata do erro, não é? O que, que diz o parágrafo único? Para os fins do caput, é irrelevante o erro ser ou não excusável. Qual que é o grande problema aqui? O Código Civil de 2002, deliberadamente, basta que vocês vejam as exposições de motivo do professor José Carlos Moreira Alves, temos também um texto, um artigo muito bom do professor José Fernando Simão sobre o erro, não é? E o Código de 2002 mudou a lógica do erro. Como é que a jurisprudência, a doutrina majoritária, exceção feita a Pontes e Miranda, entendia um erro? Eu só poderia anular um negócio por erro se o meu erro fosse excusável, ou seja, desculpável. Alguém no meu lugar também teria errado. O que, que o legislador de 2002 fez seguindo as melhores legislações, etc.? Para saber se o erro será ou não causa de anulabilidade, ele deve ser cognoscível, ou seja, conhecido por aquele a quem se dirige a manifestação de vontade. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu vou negociar com o professor Flávio Tartucci. Eu digo, olha, eu quero comprar esse relógio. Se o professor Flávio tiver condições de saber que eu estou achando que aquele relógio, para pegar o velho exemplo, né, é de prata e não meramente prateado, este negócio é anulável. Ou seja, o critério para analisar se o negócio é anulável por erro ou não é o potencial de o destinatário da manifestação de vontade saber ou não. Então, não é se o erro é ou não excusável de minha parte. Então, a comissão aqui fez muito bem, penso eu, claro, sempre sob censura, de colocar esse parágrafo único na medida em que eu afasto essa discussão, que é sempre a defesa nos casos de erro. Né? Ah, o erro é excusável, o erro é inexcusável. E abre-se um objeto de discussão nos processos que foi excluído pelo legislador, expressamente excluído pelo legislador de 2002, e agora aqui fica bastante mais claro. Perfeito? Muito bem. O artigo 157... do Código Civil, que trata da lesão, ele traz uma possibilidade, que eu discordo, mas eu acho que é bom que haja, que é a inclusão de um parágrafo segundo para dizer o quê? Não é? Que eu aplico ao estado de perigo, né? eu aplico ao estado de perigo a possibilidade de manutenção do negócio, como eu faço na lesão. Então, vamos imaginar que eu tenha feito um negócio jurídico com o professor Flávio Tartuzzi e eu paguei mais do que eu deveria pagar porque eu sou inexperiente, não é? E aí eu falo, olha, professor Flávio, eu quero anular esse negócio. O professor Flávio tem todo o direito de dizer, não, senhor, você não vai anular coisíssima nenhuma, você vai receber uma parte do dinheiro, porque aí eu afasto o seu prejuízo. No estado de perigo, não está contemplada essa possibilidade. Então a comissão entendeu por bem aplicar analogicamente. A comissão entendeu por bem, porque a doutrina praticamente unânime diz isso, né, que deve ser aplicado para analogia, tem enunciado o CJF. Quem é contra isso? Eu e a professora Tereza Ancona Lopes, só nós dois, ninguém mais. Então, eu acho que o estado de perigo é um aproveitar-se do outro de uma maneira extremamente canalha. Eu sei que você está em situação de perigo e me aproveito de você. Eu entendo que foi opção do legislador excluir essa possibilidade de redução, mas entendo também que é direito da comissão incluir expressamente aquilo que a doutrina e a jurisprudência a jurisprudência, eu não sei se tem julgados expressos sobre isso, mas a doutrina consolidada já diz. Finalmente, eu acho que vale...
Oi, claro, claro. Só uma nota também, uma observação. Eu tenho feito isso com frequência, deixando de lado posições doutrinárias minhas e adotando o que é majoritário, né? Então,
sem dúvida.
263, que é a questão lá da conversão da obrigação indivisível com culpa de um só dos devedores, eu entendo que há uma exoneração total dos não culpados, né? O Simão colocou a proposta de negociado que os não culpados respondem pela cota, né, da obrigação indivisível que foi convertida em indivisível. Eu discordo, mas eu estou adotando porque é majoritário. Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer, sem dúvida alguma, porque é a opção da maioria e é a posição majoritária também.
E é isso. E o que nós temos que entender é que o Código Civil é uma lei do povo, né? É para trazer segurança, não é para vencer discussão doutrinária. Não é para vencer discussão doutrinária. Eu gosto muito do comentário do professor Clóvis de Vilacqua, do Clóvis de Vilacqua, a mania de colocar professor na frente. Quando ele vai comentar o Código Civil de 1916, ele diz, olha, eu sou concepcionista. Eu, Bevilacqua, sou concepcionista. Eu enviei um projeto concepcionista. A Câmara e o Senado aprovaram um projeto natalista. Então, pronto, o Código Civil adotou a teoria natalista, feito e acabou. Então, nós temos, sim, que assumir a postura de aceitar que a nossa opinião não vai prevalecer, né? Então, em prol da segurança jurídica, é muito conveniente que adequemos isso ao que pensa a maioria da doutrina. Então, é de se louvar essa alteração. E há uma possibilidade aqui, professor Flávio, que nós já debatemos informalmente, e não é uma proposta ainda original, uma proposta que consta do Senado, que é de pensarmos numa ação direta do agente, para, ao invés de eu ter de mover uma ação anulatória e você ter de se defender pedindo a repactuação do negócio, o reequilíbrio, eu poder ajuizar diretamente uma ação voltada ao reequilíbrio. Ou seja, ao invés de eu pedir diretamente a anulação, eu peço o reequilíbrio do contrato e subsidiariamente a anulação.
A relatoria está propondo isso.
Excelente, ótimo.
Geral. Aliás, na lesão e no estado de perigo.
Ótimo, perfeito. Porque aí é uma forma de você privilegiar a autonomia privada e a conservação do negócio jurídico, né? Muito bem. Com relação ao artigo 167, que trata da lesão, né? Eu vou ler o que diz o artigo 167 e leio na sequência a proposta. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. O artigo 67 diz, na proposta, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância, forma, perante a lei e não causar danos a terceiros. Né? Essa observação, essa alteração vai ao encontro, não de encontro, de propostas de enunciado. Mas eu penso, e aqui é uma crítica, professor Flávio, meramente redacional, não do português, evidentemente, mas meramente redacional, eu acho que não faz, penso eu, sentido incluir válido perante a lei, né? Justamente a lei é o padrão de validade. Então, eu penso que a comissão poderia repensar essa redação do artigo 63. Por quê? Insisto, minha opinião, interpretando o artigo 167 tal qual posto. Um negócio jurídico só é válido na substância quando ele não prejudica terceiros, não é? E quando ele vai ao encontro da lei, não de encontro à lei. Então, eu penso que a gente poderia abrir margem aqui para uma interpretação equivocada. Acho que esse artigo, a redação dele, não ficou a melhor possível, não é? Com relação ao artigo 169, o artigo 69 diz: o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Há a possibilidade de pensarmos, não há ainda no site do Senado nada disso, a possibilidade de discutirmos a conveniência ou não de estabelecermos a prescritibilidade das pretensões restitutórias. Ou seja, eu faço um negócio com o professor Tatu, se vendo para ele um carro, por exemplo, e ele me pagou, não é? Ao desfazer esse negócio, eu tenho que devolver o dinheiro para ele, e ele tem que me devolver o carro. Então, a dúvida é, faz sentido estabelecer prescrição das pretensões restitutórias aqui? O professor Simão entende que sim. Eu entendo, minha opinião, escrevi isso no meu livro, que o prazo prescricional para restituição é oriundo da nulificação. Então, só haveria prescrição no momento em que o negócio é declarado nulo ou anulável lá no artigo 8.2. Eu não penso que eu possa, por exemplo, ter um negócio jurídico, porque no limite, esse artigo 8.9, professor Flávio, eu não sei qual é a sua opinião específica sobre isso, se nós estabelecermos uma prescritibilidade das pretensões restitutórias, no limite nós estamos permitindo convalescimento, não é? Por quê? Porque eu simplesmente vou dizer, olha, o negócio jurídico é nulo. Ah, e o que, que eu faço com esse provimento jurisdicional? Se ele não vai me devolver as coisas, eu não vou ter que devolver o dinheiro. Se prescreveu, o nulo produziu todos os efeitos são mantidos. Então eu acho que a gente tem que considerar isso antes de...
Eu acho assim, 169 é um dos artigos mais não aplicados no direito brasileiro. Nulidade não convalece pelo decurso do tempo. O caso da doação inoficiosa é o exemplo clássico, que se entende que há prazo prescricional para ação de redução, que é uma ação de nulidade absoluta, né? Absoluta parcial, mas é nulidade absoluta. Então, eu acho que assim, eu acho, minha opinião, que não deveria ter prazo, mas por questão de segurança, de estabilidade, eu concordo que a gente coloque a ideia do enunciado de jornada de direito civil que diz que se da nulidade decorrerem pretensões, essas estão sujeitas a prazos prescricionais.
O problema é
o início do prazo, a gente está colocando lá no 189, tem duas versões, três, na verdade. A actio nata subjetiva, o início do prazo, da ciência, né, da lesão. Agora, o problema é que lá a gente está colocando a responsabilidade extracontratual, né? Também. Eu não tenho certeza se é na extracontratual. Amanhã a gente pode debater isso também. Perfeito. Mas esse é um ponto. Vai contar o prazo, o início, a partir do trânsito em julgado da sentença declaratório de nulidade, né?
Exato, que é o que eu penso ser absolutamente adequado, né? Porque imagine só, porque se nós estabelecermos quem defende isso é o professor Júlio Neves, né? Ele defende que o prazo de prescrição começa na celebração do negócio. Então eu faço com você um negócio hoje, ele é nulo, o prazo prescricional das pretensões restitutórias já começou. Isso, para mim, com todas as vendas, eu escrevi, não faz sentido. Não é? Porque, no limite, nós estaremos estabelecendo o convalescimento do negócio jurídico nulo. No limite, nós estaremos estabelecendo isso.
Sim. Agora, eu vou dizer, viu, Bonazar, não só, não especificamente sobre prescrição, mas do próprio artigo 48, que você citou, que fala do prazo decadencial, agora indo mais para a decadência, claro. Mas não falo início, o critério que nós estamos adotando na relatoria, e as comissões chegaram a adotar isso, é que ações relacionadas a contratos, a negócios jurídicos, isso vale sobretudo para prazo decadencial. O prazo tem início da publicidade do ato, não é da celebração, é da, do registro ou da ciência. A gente colocou uma locução assim, do registro do ato, do negócio, ou da sua ciência. O que ocorrer primeiro?
Perfeito. Eu ia comentar isso agora, você já me
São me vários artigos, né? 179, 178.
178.
Que você ia comentar. 496, venda de ascendente para descendente, né? Mas, então, é um critério de mais segurança que a gente adotou. Assim, fazendo uma análise geral do código, sim, o Código Civil de 2002, ele é um grande código, é uma grande obra, mas nós temos necessidade de atualização de algumas questões.
Indiscutivelmente. Indiscutivelmente.
Inclusive, né? Eu acho que não há mais razão da gente ter um prazo geral de... fui convencido, eu pensava o contrário. Prazo geral de prescrição de 10 anos. Não há razão.
É um absurdo. É um absurdo.
E nisso, isso a gente adotou, concordou, nós estamos reduzindo para 5 e colocando uma regra de que o prazo geral de 5 anos se aplica para responsabilidade contratual e extracontratual.
Perfeito. Então, são essas, professor Flávio, as considerações que eu trouxe para que nós discutíssemos aqui. E, realmente, essa comissão revisora do Código Civil, de reestruturação do Código Civil, ela é necessária porque o Código Civil é o eixo central de todo o direito, não só do direito privado. As pessoas precisam entender isso. Eu gosto de dizer com a professora Rosa Neri que o Código Civil é a parte geral de todo o direito, né? Então, precisa ser atualizado, sim. Não faz sentido que nós pensemos, por exemplo, mudando um pouco do assunto que eu me propus hoje, que a proposta de contrato siga a mesma lógica dos contratos formados de maneira epistolar, quer dizer. Não faz absolutamente sentido. Se nós pensarmos, me permita só uma nota.
Trazer outro tema aqui, que é o tema do seu artigo, mas pode encerrar.
Se nós pensarmos no Código Civil de 1916... até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o mundo mudou muito menos do que mudou na última década. Não considerar isso é fazer vistas grossas para a realidade das coisas.
Ô, Bonazar, muito bem. Hoje até nós tivemos uma reunião, eu até postei, né, em rede social, a gente teve uma reunião para verificar os trabalhos, porque eu e a professora Rosa, nesse momento, nós trabalhamos muito no final do ano, praticamente não tivemos férias, Natal, Ano Novo. Então, parte geral, obrigações, responsabilidade civil, empresa já está bem encaminhado, depois contratos também, né? Mas um tema que eu acho que vai ser uma questão de ordem para a gente votar, é que acho que esse é um ponto praticamente unânime na comissão, né, que apareceu em família, apareceu em contratos, apareceu em sucessões, eu concordo, a professora Rosa também concorda, e conhecendo o perfil da comissão, né, muitos, eu sou leitor de todos, né, todos os membros conheço.
Um leitor compulsivo.
Muitos deles estão aqui atrás de mim, né, então eu conheço a obra de todos, sem exceção, é a questão da renúncia prévia à herança em contrato de convivência e pacto antinupcial. Né? A discussão, e já uma discussão já foi colocada em pauta no começo de 2024, a gente começou 2024 com esse debate. A minha posição, aliás, nós fizemos um projeto de lei que na época foi encaminhado para o senador Rodrigo Pacheco e ele não aceitou propor porque ele achava que isso demandaria uma reforma ampla do código, né? A minha opinião é que esse tema da renúncia à herança tem que estar no artigo 426 do Código Civil, né, que é o artigo que veda o pacto sucessório, o pacto da corvina, então deveria estar ali. O professor Mário Delgado, seguindo até o modelo do Código Português, se não falha a memória, acha que tem que estar em sucessões, que é o que ele chama de sucessão
contratual.
Né? E a professora Rosa acha que tem que estar em regime de bens. É, professora Rosa, acho que tem que estar lá no 1655, né, ali por volta desse artigo, tem que ter ali. E hoje, eu não vou, eu assim, eu abro mão de várias coisas, estou abrindo, mas tem coisas que eu não abro, né, poucas. Essa aqui eu não abro. E essa aqui eu acho que tem que ir para votação. Essa tem que ir para votação. Então essa, inclusive, deve ser uma questão de ordem nossa lá. Onde é que vai ficar a renúncia à herança? Se vai ser no 426, na parte de contratos. O pessoal de contratos acha também que é ali, né? E eu acho que vai acabar passando essa ideia, né? É, se vai ser em família e vai ser em sucessões. Então, Bonazar, olha, nós marcamos uma hora. Você tem 5 minutos aqui para dizer qual é a sua opinião, por que você acha que é em contratos. Aí depois a gente faz um outro debate para ouvir, talvez a professora Rosa e o Mário Delgado para ouvir.
Não, o professor Mário, na hora que for a vez dele, a gente muda o microfone. Deixa só a professora Rosa. Brincadeira com o nosso querido Mário, que está lá esquiando. Bom, não quero nem pensar no Mário vestido de esqui. Mas muito bem. Eu escrevi um artigo pro Migalhas, né, para a coluna que o nosso super parceiro Migalhas permite que o IBD Conte tenha, né, o Migalhas Contratuais, e defendi que a questão deve estar no 426 do Código Civil por uma razão de ordem. O Código Civil é um todo sistemático. Então, o que nós temos, até porque a lei complementar, e esse é um argumento forte, Flávio, que nós temos que usar, 95/98 diz, é que as exceções devem estar complementadas nos parágrafos. Qual que é a regra do nosso ordenamento? Não é possível contrato que tenha por objeto herança de pessoa viva. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. E aí nós colocamos nos parágrafos as exceções. Quais são as exceções? Ou qual é a exceção? A possibilidade de os cônjuges em pacto antinupcial ou os companheiros no contrato de união estável afastarem reciprocamente a sucessão do outro. Então, me parece que por uma questão fundamentalmente topológica, não há outro lugar possível para que esse artigo, em que esse artigo deva ficar. Então, me parece que realmente tem que ser no direito contratual. Regra, exceção, como manda a Lei 95/98.
Muito bem, então esse vai ser um tema, sem dúvida alguma, esse é um tema muito debatido nos últimos 20 anos e tenho certeza que o nosso radar ficou muito ligado nos últimos tempos, então todos os grandes temas de relevo e até temas que não são tão de relevo, os 40 lá, os 40 membros, os 36, agora 40 membros, estão intensamente pensando sobre eles. Aliás, hoje na nossa reunião surgiu um tema que eu tive um caso recente, Bonazar, e a gente está debatendo, acho que agora na parte de empresa talvez seja incluído, né? Hoje se entende, isso é um problema para quem compra empresa, que não existe prazo para desconsideração da personalidade jurídica, é imprescritível, porque é direito potestativo, não tem previsão na lei de prazo, não é anulação também para aplicar o artigo 179, em que, portanto, se aplica a tese dos direitos perpétuos. Então, talvez é o caso de se colocar no 1146, e surgiu agora, né? A gente está recebendo proposta ainda, né? Uma regra que, para desconsideração, você precisa aplicar o mesmo prazo da pretensão principal, né?
Sem dúvida. E tem uma questão aqui que é uma confusão que é comum de se ver, que é a ineficácia da personalização, a ineficácia da personificação, né? Eu levanto a personalidade e atinjo os bens. A ação de desconsideração da personalidade jurídica realmente não tem prazo, sim, porque ela é uma ação de ineficácia. Agora, eu busco a ineficácia daquela personalidade. Agora tem um detalhe, né? A mim parece evidente, e aí temos um problema de termo a quo, né? Que a obrigação continua sujeita à prescrição. Então, se o professor Flávio, da sociedade empresarial dele, comete uma fraude, eu não atuo, e depois de 15 anos eu quero desconsiderar, dizendo, não há prazo para desconsiderar, sim, não há mesmo. Desconsidera, olha à vontade lá dentro, mas não pega nada, porque a pretensão foi encoberta pela prescrição. É o que me parece, mas reconheço, professor Flávio, que isso deva ser tratado com um pouco mais de clareza para evitarmos aí interpretações pródigas, digamos assim.
Muito bem, professor Bunazar, uma hora aqui de live, né, que é o que a gente prevê. Eu quero encerrar aqui lembrando que o Grupo GEM acabou de lançar a terceira edição do nosso curso completo de Direito Civil. E esse curso nós estamos regravando algumas aulas. Eu vou regravar agora a aula sobre separação judicial, divórcio, porque com o julgamento do tema 1053 acabou de vez a separação judicial, né, no Brasil, separação judicial extrajudicial. O Bunazar vai regravar 4 ou 5 aulas com o Marco Legal das Garantias, né, e voltamos àquela promoção, 40% de desconto, e ganha o e-book do Manual de Direito Civil. Né? Onde é que eu vejo o curso? Na minha link na bio, né? No meu Instagram, tá? Link na bio, né? Tem 2 links na minha bio, do curso de Direito Civil e das edições novas do meu curso de Direito Civil, manual, estão todos relançados aqui para 2024. E hoje eu quero também destacar, né? Então pode voltar aqui para mim, que hoje o Saraiva Jur, todo o selo jurídico do Saraiva, da Saraiva Jur, todos os livros da Saraiva, aliás, vários aqui, né? Agora são do Grupo GEM. Destaco aqui atrás de mim, porque eu gosto muito, cito bastante aqui, os livros do Pablo Stolze e do Rodolfo Pamplona, por exemplo, né? Agora são do selo do GEM, né? Então, todo o catálogo. Então, uma grande aquisição do Grupo GEM, todo o selo Saraiva Jur, né? Um dia de grande festa para o Grupo GEM, foi anunciado hoje de manhã. Bom, meus caros, voltamos muito em breve, a gente deve ter aqui os debates temáticos. Esse ano a gente vai debater reforma do Código Civil, acho que nos próximos anos, e até morrer. Né?
Nos próximos 10 anos?
Acho que nos próximos que sobrar aí de vida, a gente vai debater sobre a reforma do Código Civil. Não é novo o Código Civil, a gente mantém os princípios.
Claro,
É uma reforma do Código Civil. Eu vi alguém aqui falando que vai ser o terceiro código. Não, é o Código Reale, mas reformado. Então, na verdade, a gente não tem um código novo. Gostaria de destacar aqui o que foi dito pelo Simão. As pessoas, eu vejo, tenho ouvido pessoas falando, é muito rápido, mas esse é o rito da Câmara e do Senado, né? Quando você monta uma comissão de juristas para passar com prioridade a 180 dias de elaboração, né? Mas nunca nós tivemos um código tão democrático como esse, né? Sem dúvida alguma, né? O código napoleônico foi muito democrático, né, Vanessa?
Fica fácil fazer código, né? Já pensou? Olha, eu acho que o prazo tem que ser assim, mas o problema é ser o que você discorda. Vai ser o que eu falei e acabou. Aí fica fácil fazer código, não tem lá grandes dificuldades.
Então, Bunazar, eu passo a palavra para você encerrar. Muito obrigado aí ao Grupo GEM, mais uma grande aula a todos que participaram. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui. Eu só vi os comentários, ver se tem alguma... Mas eu acho que não. Você está aí com a página aberta?
Não, não, porque estava dando interferência.
Não temos, não.
Então, tá bem. Eu quero agradecer a GEM, parabenizar pela aquisição do selo Saraiva. Isso é uma grande coisa e é fruto do trabalho seríssimo que a GEM vem tendo. Quero convidá-los, todos, evidentemente, para conhecerem o nosso curso, né? Todo direito civil, de fio a pavio, da lei de introdução às normas do direito brasileiro até direito das sucessões, um curso literalmente exaustivo, né? Todos os temas do Código Civil, e um curso sempre muito atualizado, como o professor Flávio disse, estamos aí às voltas com a atualização. Coube para mim, veio esse marco legal das garantias, é um tema que é meu, então coube a minha maior carga de atualização. Então, os temas estão sendo muito estudados, muito meditados, muito discutidos, para que vocês tenham uma aula que seja útil para a atividade profissional de vocês, para a advocacia, e também para aqueles que eventualmente queiram prestar concurso público. Então, o nosso curso é voltado para essas duas finalidades, né, professor Flávio? Então, peço que todos conheçam o curso, tenho certeza que vão gostar bastante. Muito obrigado, bem, muito obrigado.
Obrigado, gente, até a próxima.